Nós estamos na folha 11, estudando capítulo 10 de Josué. Então abram suas Bíblias em Josué capítulo 10. Josué capítulo 10, nós temos falado que agora, depois de todas as lições aprendidas, depois que tiveram algumas grandes vitórias, mas também algumas derrotas nos primeiros capítulos de Josué, nós estamos aqui no capítulo 10, que representa como se fosse o auge da vitória, né? Eles têm aprendido lições, nós falamos sobre isso no item 2 da folha, eles aprenderam algumas lições durante as primeiras experiências, aprenderam a não subestimar, não desprezar o inimigo, aprenderam o valor da aliança, até essas batalhas que acontecem nesse capítulo 10, nós falamos que foi porque os reis, esses cinco reis dos amorreus, não foram atacar Israel, eles foram atacar quem? Os gibeonitas. Os gibeonitas que eram, na verdade, inimigos também, ali da terra prometida, eram inimigos, mas eles tinham usado aquela cilada e acabaram fazendo uma aliança com Israel. Então eles fizeram uma aliança errada, uma aliança fora da vontade de Deus, mas uma aliança que teria que ser mantida. Então eles aprenderam o valor, a importância da aliança. Eu não sei se hoje nós, como povo de Deus, entendemos muito bem a força de uma aliança. Eu não sei se hoje nós entendemos nem mesmo a aliança do casamento, e talvez menos ainda a aliança uns com os outros, a aliança com Deus. É um assunto muito profundo, muito vasto na palavra de Deus. Então eles tiveram que aprender isso também. Então quando nós, como eu sempre tenho falado, Josué capítulo 1 é um capítulo maravilhoso, tem promessas, mas a gente tem que saber em que contexto essas promessas foram dadas. Mesma coisa, capítulo 10 é um capítulo maravilhoso, porque só fala de vitória, 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 e tem uma grande vitória que nós começamos a falar domingo passado, vamos continuar hoje. Tem uma grande vitória aqui, que foi quando Josué falou até com o sol para parar, coisa inédita, coisa tremenda, como que um homem poderia mandar o tempo parar, como que um homem poderia mandar o sol parar. E então nós essa parte aqui nos atrai. Quantas e quantas igrejas, quantas vezes assim as pregações ou quando a gente vai buscar uma promessa na Bíblia, a gente pega essas coisas e a gente fala assim: todo lugar que o meu pé pisar será meu, ou então Deus nos deu essa vitória, nós podemos ordenar, nós podemos até mandar que o sol pare, nós temos poder sobre forças do inimigo, etc. Então essa parte da vitória é uma parte da nossa herança. Quando nós falamos sobre entrar na terra prometida, na nossa herança, isso aqui é uma das coisas principais. Nós estamos entrando na terra prometida para quê? Para ficar sempre na derrota, mais ou menos? Não, a nossa herança é essa posição. Deus preparou Israel desde a saída do Egito, todas as experiências no deserto, tudo o que acontece até agora para nos preparar para esse dia. Nossa vida não é para ser uma vida só de deserto. Nós temos falado bastante sobre isso, que até prometida não é o céu. Muita gente pensa, né? A gente até canta aquelas músicas, né? Caminho vou para Canaã e tal, pensando em ir para o céu. Mas o propósito de Deus para nossas vidas aqui é nos dar uma vitória, é nos dar uma posição de experiência que é representado pela terra prometida. E não é só ir embora para o céu, viver uma vida sempre assim, derrotado assim, né? Deus me perdoa, mas eu nunca tenho vitória. Sabe, uma vida assim, Todo mês tem a Santa Ceia, então todo mês eu tenho que pedir perdão dos mesmos pecados, eu tenho que me arrepender das mesmas fraquezas, eu tenho que crer, o sangue de Jesus tem poder e tem mesmo para me purificar. Mas será que essa vida de repetir derrotas, de repetir fraquezas, será que esta é a vida que Deus tem para nós? Ou será que nós temos uma herança, nós temos uma terra prometida para nós aqui nesta vida, antes da volta de Jesus? Então isso que nós estamos vendo, e o capítulo 10 representa esta vitória. O capítulo 10 representa isso, não tanto, não é assim, é importante a gente ver nessas figuras da palavra de Deus, que quando a Bíblia fala de vitória, de terra prometida, de herança, do lugar onde nós chegamos dentro do plano de Deus, geralmente a Bíblia não coloca em termos individuais. Ou seja, não importa o que o resto está passando, eu estou orando, vamos supor que o resto do povo de Deus é meio incrédulo, meio não tem assim muita perseverança, muito compromisso, mas eu estou ali com Deus e eu entro na minha posição de vitória pessoal. A Bíblia não fala muito sobre isso. Aliás, esse contexto todo é o contrário. Porque quais foram os dois homens que estavam prontos para entrar na Terra Prometida 38 anos antes? Josué e Caleb. Então, se a Terra Prometida fosse uma coisa individual, só eu estou pronto, eu entro e faço, né, faço jus à minha herança, se fosse assim, então eles poderiam ter entrado. Deus podia ter falado assim: olha, o resto fica aqui de castigo, né? E Josué e Caleb já podem entrar, né? Que nós vamos ver aqui na frente no livro de Josué, que Caleb, depois de todas essas guerras que nós estamos lendo agora nesse capítulo, depois de todas as guerras, aí ainda ficaram alguns povos, não foram todos subjugados inicialmente. E Caleb, no final, né? Nós vamos depois, mais na frente, nós vamos ver essa história. Depois de todo esse tempo, Caleb, vamos lembrar a idade de Caleb? Caleb tinha mais ou menos 40 anos, acho que ele dá a idade dele depois, né? Ele tinha 40 anos, mais ou menos, na época dos espias. Ele esperou mais 40, quase 40, no deserto. Quando eles entraram na Terra Prometida, ele tinha alguma coisa em torno de 80 anos. Eles ficaram de 5 a 7 anos nessas guerras, né? Com todo Israel junto, ninguém tomando a sua herança específica, todo o povo, as mulheres, crianças, sei lá, o arraial de Israel, estava em Gilgal, perto do Rio Jordão, naquele lugar que eles passaram e fizeram uns monumentos, depois que eles passaram o Jordão, antes de conquistar Jericó, eles fizeram um acampamento, foi ali que eles também fizeram aquela aliança com Deus. Então, o acampamento ficava ali em Gilgal. De Gilgal, o exército saía para esse lugar, depois voltava para Gilgal, depois outra guerra voltava para Gilgal. Então, durante 5 anos, pelo menos, eu não chequei esses números, mas durante 5 anos, pelo menos, ninguém estava assim, dizendo: olha, essa terra é minha, vou fazer minha casinha aqui. Nada disso, só guerra, só passando pelas experiências, conquistando a terra e todo mundo ajudando todo mundo. Você percebe que princípio que Deus está ensinando? Né? Vamos supor que a terra que ia ficar para Benjamim já tivesse sido conquistada. E Benjamim fala assim: ora, meus irmãos, vocês continuem nas suas lutas, que a minha parte já está aqui. Nada disso. Aliás, aqueles que iam ficar do outro lado do Jordão também estavam ali lutando. Então, nada de ficar construindo sua própria casa, ajeitando sua vida. Era todo mundo junto até conquistar a terra. Depois que conquistaram a terra, aí ficaram alguns inimigos só. Essa seria a parte de cada um, cada tribo ia resolver os restos, né, os restos dos inimigos, ia resolver cada um para si. Aí Caleb, com seus 85 anos... né, de idade, ele chega para Josué e fala assim: olha, Josué, já que eu estou bem velhinho, você podia me dar uma terra, um lugar tranquilo? Olha, já fiz minha parte, eu tô cansado, Você tem algum lugar aí tranquilo que não tem mais nenhum inimigo? Foi assim que ele falou com Josué? Não, pelo contrário, ele falou de um lugar que tinha gigantes ainda. Ele falou de um lugar difícil. Ele falou assim: Josué, por favor, me dê esse lugar. Me dê esse lugar difícil. Eu estou com a mesma força. Ele fala da idade dele e fala assim: eu estou com a mesma força, né? Eles são colegas, né? Ele está falando com Josué, os dois que tinham sido espias, os dois que tinham sido os únicos a confiar em Deus, né? Ele fala assim: Josué, lembra daquela época que a gente foi, andou pela terra, viu os inimigos e Deus nos deu intrepidez, ousadia, a gente não se desanimou diante dos inimigos? Pois é, a minha força está igual àquela época. E ele foi e conquistou, ficou com... Então, se fosse para isso, ele podia ter feito isso antes, mas não. Deus fez com que ele esperasse a época de todo o povo entrar, e mesmo depois do povo entrar, tinha que esperar todos esses anos de conquista. Então, isso é para nos mostrar que a terra prometida para nós como igreja, não é um lugarzinho de vitória para você sozinho. Não é. Essa posição de vitória da terra prometida, essa posição que nós queremos ver no capítulo 10, eu comecei a meditar, mas o que significa esse capítulo 10, essa época nas conquistas? Representa a posição aonde Deus quer nos levar. E é isso que nós queremos ver algumas passagens hoje de manhã, para a gente começar a ver aonde Deus está nos levando. O que, que Deus tem reservado para a igreja? Agora lembre, não é para você sozinho, ou não é para nós formar um grupinho, né? Tem muita coisa assim na igreja. Às vezes assim, a gente se afasta do resto da igreja, fala assim: olha, a igreja não quer, mas vamos fazer um grupinho especial, um grupinho mais profundo, um grupinho mais comprometido, né? Muitas e muitas vezes o povo de Deus tem sido tentado para fazer uma coisa assim, esquecer do resto da igreja e ficar só um grupinho, né? O clube da vida espiritual mais profunda, o clube dos maduros, o clube, né? Assim, a gente faz um negócio meio exclusivista, meio separado, né? E nós estamos buscando a Deus, o resto da igreja, né, já viu, né? Ninguém quer nada, né? Tem aquela atitude assim: bom, eu estou buscando a Deus, mas o resto do povo não quer. Cuidado com essa atitude, que isso é muito perigoso, e isso pode ser um outro laço para a gente não entrar naquilo que Deus realmente quer. O que, que Deus quer? Uma coisa para todo o povo. Tem aqueles, por outro lado, tem aqueles que não vão perseverar, que não vão continuar até o fim? Tem. A Bíblia fala sobre o remanescente, a Bíblia fala sobre as pessoas que não perseveram até o fim. Isso tem. Mas nós temos que lembrar que Deus sempre tem um propósito para a igreja, não é para um ou dois ou um grupinho selecionado. Então, é muito importante lembrarmos disso quando nós falamos sobre a nossa herança. Então, eu não vou ler de novo, nós falamos sobre isso domingo passado, na sua folha, se alguém não estava domingo passado, nós já falamos basicamente sobre os primeiros 4 itens da folha. Falamos sobre as lições aprendidas, falamos que o que está acontecendo aqui era um cumprimento das promessas de Deus. A gente tem que saber que quando Deus promete, Ele vai cumprir. E falamos sobre a glória do Senhor. De onde que nós tiramos a glória do Senhor nesse capítulo? Como que Deus tem glória nessas batalhas? Versículo 11, não é isso? Versículo 11, porque Deus capacitou o exército de Israel, eles afugentaram os inimigos, mas Deus fala assim: olha, para vocês não pensarem que vocês são os grandes, eu vou mostrar que a vitória, a razão da vitória é que eu estou lutando por vocês. Então ele manda pedras sobre os exércitos dos inimigos, e versículo 11 fala: foram mais os que morreram das pedras da Saraiva do que os que os filhos de Israel mataram à espada. Então Deus não perde, não é porque Deus tem necessidade de se autoafirmar, vocês sabem disso, né? Ele sabe que faz mal para nós. Se nós começarmos a pegar a glória, isso vai fazer mal para nós. Deus não tem nenhuma necessidade pessoal de estar sempre demonstrando e provando que Ele é maior, né? O problema está em nós. Então, Ele precisa mostrar sempre para nós. Gente, comece a pensar na sua experiência. Todas as vezes que você começa a pensar que você é capaz, que você é espiritual, que você que tem alguma razão sua por estar tendo vitória, ou progredindo, ou indo bem financeiramente, se você acha que você é um bom pai, ou você acha uma boa mãe, bom marido, sei lá, o que você achar que você é bom, no começo você fala assim, Deus me ajudou, Deus fez isso e tal, mas depois, sem você perceber, você começa a pegar um pouco do crédito para você. Né? E você fala que Deus faz na sua vida porque você também busca, porque você é isso, porque você é aquilo. Então, o que, que Deus faz? Deus faz alguma coisa, Ele deixa a gente às vezes ser derrotado, que aconteceu nos capítulos anteriores, né? Você passa por derrotas e a gente nenhum modelo da vida cristã que fala assim, que é só ter fé e você vai ter vitória, só fé. Se você não está tendo vitória porque você não tem fé, e que na vida cristã não tem derrota, se você ouve esse tipo de mensagem, você sabe que não é bíblico, porque a Bíblia não fala só de vitória. Se tivesse algum livro na Bíblia que devia falar só de vitória, seria Josué, porque depois de 40 anos no deserto, agora eles entraram na terra prometida, agora é hora de ter vitória, mas Josué tem derrotas. Por quê? Porque nós precisamos constantemente aprender que nós não somos nada, que Ele é tudo. Isso é uma coisa que a gente sabe aqui na mente, mas a gente precisa saber na prática, a gente precisa sentir isso. Precisamos sentir que nós não somos nada. Então, a glória do Senhor é isso. Então, nós estamos agora no item número 5, mas tem uma passagem ainda sobre o 4 que eu não li domingo passado, e eu gostaria de ler com vocês agora, né, no profeta Zacarias. Só mais uma passagem que mostra que nos últimos dias também Deus não vai abrir mão da sua vitória. Ele não vai abrir mão de mostrar que não foi nenhum mérito das pessoas, mas Ele que vai à nossa frente. Então, Zacarias, capítulo 9. Zacarias é um livro que fala bastante sobre os últimos dias, inclusive fala bastante sobre a terra de Israel, fala sobre a conversão do povo de Israel a Deus nos últimos dias. É um livro que tem profecias tremendas, né? Fala sobre as guerras que vai ter nos últimos tempos em Israel. E aqui não queremos entrar em detalhes sobre isso, mas só ver como Deus fala a respeito da sua vitória. Zacarias 9, versículo 13, ele está falando assim sobre como ele vai dar vitória novamente para Israel. Isso tem uma aplicação natural e tem uma aplicação espiritual. Nós somos Israel de Deus, mas tem também a aplicação para Israel natural. 9:13, para mim, Deus fala, curvarei a Judá como um arco, e o encherei de Efraim. Então aqui você vê Deus falando assim, eu vou usar Israel. Então, como eu falei, tem a aplicação natural e tem a aplicação espiritual. Deus vai fazer isso de uma forma até natural, nós não precisamos nem ficar imaginando muito a parte natural, que nós estamos vendo lá em Israel, como Israel e os palestinos, por mais que todo mundo quer achar um jeito de paz, eles não conseguem achar paz. O presidente dos Estados Unidos, que hoje é a pessoa que detém mais poder em suas mãos, fazendo tudo o que ele pode, até acho que com uma certa sinceridade, Bill Clinton está nos últimos dias do mandato dele e tem um pouco assim, de sinceridade, tem um pouco de vaidade, né? Porque ele gostaria de entrar na história como aquele que conseguiu a paz, né? Sem dúvida nenhuma, essas pessoas têm esses pensamentos, mas muitas vezes eles têm lá uma mistura que eles gostariam mesmo de conseguir a paz, eles gostariam de dizer, olha, eu estou fazendo uma coisa tremenda em favor do mundo, vou deixar como parte do que eu fiz como presidente, eu vou deixar a paz, né? Outros estadistas, não só dos Estados Unidos, de outros lugares, sim, têm procurado fazer isso. Então ele está fazendo tudo que pode, ele está tentando desesperadamente, ele tem até 20 de janeiro, quando ele passa para o próximo presidente, ele tem poucos dias para ainda tentar fazer alguma coisa, mas ele não sabe que ele está lutando com forças espirituais muito mais poderosas do que ele. E eles estão tentando, estão cedendo coisas, estão fazendo, os judeus estão dispostos a abrir mão de coisas que nunca quiseram abrir mão antes, mas nós sabemos pela palavra que não vai ter, pode até ter, eles podem, nós não sabemos os detalhes, eu não sei, pode até ser que eles consigam algum tratado de paz, mas nós sabemos que paz duradoura, paz real, eles não vão conseguir. Porque a Bíblia fala sobre as guerras. Então ele fala, Deus fala, curvarei a Judá como um arco e encherei de Efraim. Judá era, vamos dizer assim, o reino do sul e Efraim era o reino do norte. Então ele está dizendo que ele vai usar todo o povo de Israel, um como arco e outro como uma flecha dentro do arco para ganhar sua vitória. Daí ele fala, suscitarei teus filhos, ó Sião, contra teus filhos, ó Grécia. Grécia é uma figura dos gentios, né? Dos outros povos. Contra os teus filhos, ó Grécia, e te porei como a espada de um guerreiro. Então, aqui nesse momento eu não estou interessado assim com quando que vai ser essa guerra, como que vai ser, em que ponto que é a escatologia. Eu só quero que vocês vejam, versículo 14. O Senhor será visto sobre eles, e as suas flechas sairão como relâmpago, o Senhor Deus fará soar a trombeta, marchará ele, o Senhor Deus marchará nos redemoinhos do sul, e o Senhor dos exércitos os amparará, destruirão e vencerão com fundas, com fundas seria assim, com um instrumento de guerra muito inferior aos outros, mas eles vão vencer. Então é só, versículo 16, o Senhor seu Deus naquele dia o salvará, como ao rebanho do seu povo, como as pedras de uma coroa. Eles serão exaltados na sua terra. Quão grande é a sua bondade, quão grande é a sua formosura. O cereal fará florescer os jovens e o vinho novo as donzelas. Então, o que nós estamos querendo mostrar? Assim como, esse aqui está falando dos últimos dias. Assim como aconteceu em Josué 10... que dentro da terra prometida, Deus dando uma grande vitória, mas Deus, então veja os dois lados, por um lado, Deus não vai ganhar essa vitória sem o seu povo, concordam? Deus podia ter destruído todo aquele povo cananeu sozinho, claro, Deus pode vencer todos os inimigos, quem são nossos inimigos agora? Quem são nossos inimigos? Os comunistas, há um tempo atrás, muita gente, até pessoal evangélico, principalmente nos Estados Unidos, como Estados Unidos, Rússia, assim tal, eles viam os grandes inimigos como os comunistas, porque os comunistas realmente perseguiam muitos cristãos, Então, o grande inimigo é os comunistas. Hoje, praticamente, não tem, Tem a China, tem Cuba, mas não tem como antes, A força dos comunistas. Qual é a grande força que persegue os cristãos hoje? Os muçulmanos, Islã. Mas eles são nossos inimigos? Eles? Aquelas pessoas? Os palestinos em Israel? Eles são os inimigos do povo de Deus? Não, eles não são os inimigos. Eles não são, são as forças espirituais. Então, quando nós falamos sobre isso, nós estamos falando, vai ter realmente, biblicamente, vai ter guerra, vai ter sangue, vai ter muita mortandade, vai ter muita coisa nos últimos dias, vai ter, mas do outro lado, a guerra que nós estamos realmente, nós estamos envolvidos, é uma guerra espiritual. Então, quais são nossos inimigos? São as forças espirituais. São forças demoníacas, são as obras da carne, são espíritos que atuam nas nossas vidas, na igreja, no mundo e assim por diante. Agora, Deus pode ganhar essa vitória sozinho? Claro que pode, mas Ele não vai. Ele fala assim, eu vou curvar quem? Judá. Quem que é o meu arco? Quem que é a minha flecha? Percebe o que está escrito aqui? É o povo de Deus. Ele vai fazer a guerra usando o povo de Deus. Não a guerra lá em Israel. Vocês estão entendendo que são dois aspectos, né? Tem um aspecto literal em que o povo judeu da nação de Israel e os outros povos da terra, a Bíblia fala que todo mundo vai ficar reunido ali contra Israel. A Bíblia fala sobre isso. Mas, por outro lado, no mundo espiritual, também vai haver grandes guerras. E Deus pode fazer a guerra sozinho, mas Ele vai usar o povo. Só que usando o povo, Deus vai fazer, manifesta a sua presença. E isso que Ele fala, o Senhor Deus, versículo 14, será visto sobre eles. Deus vai mostrar, e eu creio, irmãos, que nas duas guerras, porque o próprio livro de Zacarias, em outro capítulo, fala que o povo judeu, que alguns já estão vindo a Jesus como Messias, mas a Bíblia fala assim de um momento em que o povo judeu realmente vai reconhecer, logicamente não são todos, mas muitos, uma grande parte dos judeus, pelo que a Bíblia fala, eles vão reconhecer a Jesus como Salvador deles. E a Bíblia fala que isso vai estar junto com uma batalha lá na terra de Israel, em que vai ser claramente um milagre, em que Deus será visto sobre eles. Deus vai mostrar, não sei de que forma, mas Deus vai mostrar que foi Ele que deu a vitória. E a Bíblia fala aqui em Zacarias que eles vão, naquele momento, os judeus vão abrir os olhos, Deus vai abrir os olhos deles e eles vão ver Jesus a quem eles traspassaram. Isso é profecia da palavra de Deus. Agora, também no campo espiritual, nós como igreja, nós vamos enfrentar, temos enfrentado, mas os irmãos podem ter certeza que cada vez mais nós vamos enfrentar forças tremendas. Vocês como pais, vocês sentem, quem tem criança em idade escolar, vocês sentem as forças que atuam contra seus filhos, nas escolas, na televisão, na sociedade, vocês percebem? Vocês percebem que há um espírito atuando, tem atuado, não é só de agora, mas cada vez mais forte, você percebe aquela influência, aquela coisa dizendo, não, está tudo bem, todo mundo faz, imagina, você vai ser um pai que vai tentar impedir que seus filhos tenham uma vida normal, uma vida como todos têm, vocês vão ficar impedindo, tem uma força tremenda atuando, você não vai dar, você não vai permitir, você não vai deixar, então há uma força, isso é um exemplo, há forças contra nós, forças que tentam dividir os casais, e poderíamos, né, dentro da igreja, há tremendas forças lutando contra nós como povo de Deus, e nós também vamos sentir, se não sentimos ainda, nós vamos sentir em certos momentos que nós não somos capazes, nem com a fé, nem com a vida que nós já temos com Deus, nós vamos sentir, gente, eu não sou capaz de enfrentar esses inimigos, isso é demais para mim, Deus me deu vitória em Jericó, Deus me deu vitória em Ai, mas agora estou enfrentando 5 reis dos amorreus, eu não sou capaz de enfrentar todos esses inimigos, e aí Deus vai dar a vitória, mas Ele vai mostrar que foi Ele que deu, percebe? Então Deus precisa do seu povo, Ele não vai ganhar vitória sozinho, mas Ele também vai mostrar que o povo sem Ele também não ganha, Ele vai mostrar que foi Ele que ganhou. Então essa é a glória do Senhor nos conflitos dos últimos dias, é quando Deus mostra que Ele tem um povo fiel a Ele, Ele tem um povo que Ele preparou, que está pronto, aprendeu as lições, passou pelo treinamento, está unido, está disposto a entrar na terra prometida. Ele precisa desse povo no lugar certo, na posição certa, mas Ele vai mostrar que é o seu braço, Ele vai à frente, Ele será visto sobre o povo, dando a grande vitória. Ok, então esse é o ponto que nós queríamos mostrar, que Deus, como ali Deus choveu pedras e saraiva sobre os inimigos, Ele vai mostrar nos últimos dias que Ele é poderoso. Agora nós queremos, vamos só voltar para Josué 10 e vamos ler mais uma vez esse grande acontecimento quando Josué ordena ao sol que pare. Josué 10, versículo 12. Então Josué falou ao Senhor. Josué falou ao Senhor. No dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeon, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito isso no livro dos Justos. O sol se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor assim à voz de um homem. Certamente o Senhor pelejava por Israel. Então, irmãos, essa é a posição que Deus quer levar à igreja. Isso é uma posição muito perigosa. Vocês lembram que quando Adão e Eva pecaram, dentro do jardim tinha algo que Deus considerava muito sagrado, muito uma coisa que Ele fez para dar ao homem, mas depois do pecado o homem não podia participar mais. O que era? Ele teve que expulsá-los do jardim e até colocar um querubim com uma chama de fogo, uma espada, né, chamejante, para não permitir que jamais voltassem em pecado aquele lugar. Era a árvore da vida, a árvore da vida. E Deus não quer que nós tenhamos vida, Ele quer, mas nós temos que entrar da maneira certa. Então essa posição também é uma coisa que Deus quer. Deus está esperando, Deus tem uma grande expectativa para o dia em que nós pudermos fazer isso que Josué fez. Só que quando a gente fala isso, nós precisamos falar assim com muito tremor, porque Deus não vai fazer isso de uma forma leviana. Porque o que aconteceu aqui? Não foi Deus que falou: Josué, levanta tua vara e manda o sol parar. Não, Deus não mandou. Josué entendeu a vontade de Deus. É isso que acontece na verdadeira intercessão. Por isso que a intercessão é o ministério mais profundo que existe. Não existe no plano de Deus um ministério maior, um ministério mais profundo, um ministério que chegue mais perto de Deus do que o ministério da intercessão. Por quê? O que que se faz na intercessão? Você pega um Deus que é cheio de ira e tenta convencê-lo a não destruir os homens, é isso que faz a intercessão? Não, Deus tem justiça, Deus tem ira, mas quando você entra na intercessão, você descobre o que Deus quer. Não é você que não quer destruir o povo. O que a Bíblia diz? Deus é longânimo, lá em, acho que 2 Pedro, Deus é longânimo e não quer que nenhum pereça. Nenhum, Deus não quer que uma alma se perca, Ele que não quer, não somos nós. Nós somos tranquilos, a gente esquece, a gente vive aí com parentes, com amigos, indo para a perdição e a gente não se incomoda, a gente dorme tranquilo, a gente não se incomoda, Deus que está incomodado, Deus é quem não quer, Deus que tem amor. Na intercessão, nós começamos a entrar dentro dos propósitos de Deus, começamos a entender mais a Deus e começamos a falar. Não é isso quando o bom professor, você sabe quem que é o bom professor? Não sei se tem professores aqui na escola, né? Mas sabe o que é um bom professor? Ele é a pessoa que consegue induzir, ele vai preparando o caminho para fazer com que o aluno descubra e fale a verdade antes dele falar. Por isso, quando o aluno fala, descobri, o que você está querendo nos mostrar? É isso, né, professor? Quando ele fala, quando ele chega na conclusão, antes do professor falar, aí que o professor se realiza. Eu não sei quantos já tiveram essa experiência, sabe o que é, mas o bom professor não é aquele que quer exibir, que quer mostrar, eu sei. Claro, todo mundo sabe que isso, você é o professor, você sabe. Mas o bom professor é aquele que ele faz uma pergunta, ele dá os meios, ele vai dando os dados, ele faz a pergunta, ele vai estimulando até que o aluno descubra. E quando o aluno descobre, é um exemplo, eu não sei se esse exemplo é muito adequado, é um exemplo que estou dando. Deus, ele está andando com a gente, ele vai mostrar que ele que tem o poder, ele quer que nós dependamos dele, mas Deus está guardando o dia, está guardando o dia, quando nós, na oração, na comunhão com Deus, nós vamos descobrir o que Deus queria. Josué descobriu, ali na ação, de repente ele descobriu, Deus não quer uma meia vitória. Nós vamos ver isso mais no decorrer desse capítulo. E por isso que a gente precisa entender isso espiritualmente, senão você começa a ver assim, ai quanto sangue, e foram para uma cidade. O resto do capítulo 10, eles foram para uma cidade e mataram todo mundo. Aí vão na próxima cidade e mataram todo mundo. Aí a gente fala assim, Deus, que lição espiritual eu tiro disso aqui? Como é que, né, que edificação isso aqui tem para mim? Sabe que edificação que tem? Significa que nossos verdadeiros inimigos, que se opõem ao estabelecimento do reino de Deus. Você anseia pelo reino de Deus? Anseia? Você tem fome e sede? Você gostaria de ver o reino de Deus chegando? Ah, sim, é, mas tem alguns inimigos no caminho. Ah, mas Deus cuida dos inimigos. Não, não é assim. O povo de Deus precisa estar na posição certa. Para o reino de Deus vir, para o plano de Deus se cumprir, para Jesus casar com sua noiva, nós temos alguns inimigos. E às vezes nós deixamos esses Deus, nós oramos, nós nos colocamos na posição certa, Deus chega e faz assim, o inimigo se afasta, e nós falamos assim, que glória, parou. Mas não parou. Inclusive aqui tem uma ilustração interessante, que quando os inimigos estavam fugindo de Israel, aqui Josué fala, nós vamos ver que depois que ele manda o sol parar, ele fala com os filhos de Israel, agora corra atrás desses inimigos e não deixe que eles voltem para suas fortalezas. Os nossos inimigos, as forças espirituais, eles têm suas fortalezas, e lá dentro das fortalezas é mais difícil pegar, mas agora eles estão atacando. E agora é mais fácil, nós podemos atacar esses inimigos e vencer. E às vezes nós olhamos até no versículo 11, ai Deus mandou pedra de Saraiva, e que glória e tal, e celebramos, e todo mundo bate palma, e todo mundo dança, e todo mundo canta, porque Deus deu a vitória, e nós não descobrimos que a vitória não foi completa. Ainda tem muitos inimigos e nós deixamos eles tranquilamente correr de volta para as suas fortalezas e ficam lá. E nossa sede pelo reino de Deus não é completa, porque nós gostamos daquela sensação de vitória. Isso não é, o reino de Deus é quando Deus realmente vem, tem que ser uma coisa completa. Então Josué, nesse momento, ele não estava fazendo uma grande demonstração do poder de um homem de Deus. Hoje tem muito disso. O homem de Deus parece que faz esse tipo de um show para mostrar que ele tem poder. As coisas de Deus, os sinais, os milagres de Deus não são para engrandecer homem, não são para provar que tem poder, não é nada disso. O sol parou para que Deus pudesse alcançar a sua vitória. E por isso que eu digo, essa posição, quando fala que Deus... Eu acho isso muito profundo. Olha lá, versículo 14. Não houve dia semelhante a esse, nem antes nem depois dele, atendendo o Senhor assim à voz de um homem. A posição mais alta, a posição mais profunda que Deus pode levar alguém é quando um homem ordena e Deus faz. Mas você percebe que isso é uma posição muito... muito difícil, não é uma coisa assim leviana, para Josué chegar nesse ponto, quanta coisa ele passou antes. Eu tive a oportunidade uns tempos atrás, bastante tempo atrás, de conhecer um grupo que começou a entrar muito nessa, tentaram aplicar, eles pegaram uma verdade espiritual, como acontece muitas vezes na igreja, eles pegaram essa verdade que eu estou falando, ordenar. Deus deu a nós a responsabilidade e o direito de ordenar. Isso é verdade. Mas como é que nós vamos chegar lá? Aí o que aconteceu? Eles começaram a falar, né, eles mudaram até o jeito de profetizar. Nos cultos, ao invés assim, de uma profecia, tipo assim, olha, Deus está falando isso com o seu povo, era todo mundo lá fazer assim, e agora eu ordeno. Agora eu ordeno, e isso até hoje, esse grupo, pelo menos, eu nunca mais tive contato, não sei o que aconteceu, acho que foi enfraquecendo, aconteceu muita coisa errada, mas eles entraram numa vaidade espiritual, e tudo que eles queriam que acontecesse, no início era, eles queriam que fosse dentro da vontade de Deus, mas eles não entenderam os princípios de Deus, não entenderam como que Deus tem que preparar e que espírito que a pessoa tem que ter para ordenar, e todo mundo começou a ordenar, chamar a existência, e essa tendência ficou um restinho, em diversos lugares até hoje você ouve pessoas falando, nós ordenamos, porque é uma terminologia bíblica, mas até hoje quando eu ouço alguém falar isso, eu dou uma estremecida, porque eu sei que o que pode acontecer, eu não acho errado. Aliás, é isso que eu estou dizendo, Deus quer que nós cheguemos a essa posição, eu só quero dizer assim, que isso não é uma coisa que vai acontecer sem preparação, sem Deus realmente preparar por muitas maneiras, mas ao mesmo tempo não vamos perder a visão, Deus quer que isso aconteça. Agora o que que é? Eu ordeno? De repente assim, eu levanto e eu falo assim, eu vejo um carro que eu sinto que Deus quer que seja para mim e eu começo a ordenar, esse carro será meu, e eu profetizo que esse carro será meu. Será que eu estou falando dentro da vontade de Deus ou estou falando da minha? Josué não falou uma coisa para, como eu falei, ele não foi para exibir, não foi para se exaltar, ele descobriu naquele momento o que Deus queria. Ele descobriu o que precisava acontecer para que o reino de Deus viesse. Então, eu quero ler algumas passagens com vocês agora para nós vermos essa visão de onde Deus quer. Se você pega essas passagens e entende que para chegar nesse ponto, Deus tem que trabalhar na nossa vida para que nós possamos entrar na presença de Deus. Mas no momento em que nós nos unimos com Deus, no momento em que nós como alunos podemos dizer, Deus, eu descobri o que o Senhor está querendo, o Senhor quer fazer isso, Deus fala assim, é mesmo, então eu ordeno, porque eu estou falando o que Deus quer, Deus está usando alguém na terra para expressar o seu desejo, um filho seu descobriu o que você como pai, como mãe, realmente quer. Essa é a maior glória de Deus, Ele levar as nossas vidas a essa posição, onde nós realmente fazemos e queremos ser instrumentos para fazer acontecer aquilo que Ele quer. Então vamos ler algumas passagens sobre isso, inclusive as primeiras vão ser passagens proféticas que falam do sol e da lua. Aqui o sol e a lua pararam. Vamos ler algumas passagens onde aparece o sol e a lua para a gente entender um pouco melhor o que que figuram, o que representa o sol e a lua. Quando Josué tomou autoridade, mandou o sol e a lua pararem, o que estava acontecendo? O que isso representa? Então vamos ver se nós podemos ver alguma coisa sobre isso. Isaías 24. Isaías 24, ele está falando sobre os juízos, as coisas que vão acontecer no dia do Senhor, no dia do juízo, né? E no versículo 21, naquele dia o Senhor castigará no alto, as potestades nos céus, e embaixo os reis da terra. Você lembra quando Deus criou em Gênesis 1 o sol e a lua e as estrelas? Não é para governar? Ele falou assim, ele colocou para governar. São eles que governam o mundo, o universo, né? Sol, lua, mais especificamente sobre a terra, estrelas, todo o universo. Então eles representam governos, eles representam autoridades, eles representam potestades, tanto espirituais como naturais. Então, naquele dia, Deus está esperando a igreja. Eu quero que vocês peguem uma visão. Eu não vou dizer nada sobre quando que isso vai acontecer, o que, que vai acontecer primeiro, é o anticristo, é a tribulação, é arrebatamento, não vou tocar em nada disso. Eu só quero que vocês vejam aqui o plano de Deus para nós como igreja. Plano de Deus para nós como igreja, para que a gente não fique com essa ideia assim, de que está tudo bom e vai continuar salvando algumas almas e algumas pessoas sendo salvas e libertas. Tem algo mais do que isso. É tremendo o que Deus tem feito, no sentido de alcançar muitas pessoas. Aqui no Brasil, principalmente, tem acontecido muito isso. Multidões têm vindo para a igreja. Nem todas são salvas, mas multidões têm vindo. Agora, o que Deus quer fazer com a igreja? Então, naquele dia, o Senhor castigará no alto as potestades nos céus e embaixo os reis da terra. Serão amontoados como presos numa masmorra, serão encerrados no cárcere e castigados depois de muitos dias. A lua se envergonhará e o sol se confundirá, pois o Senhor dos Exércitos reinará, é o reino de Deus, no monte Sião e em Jerusalém, e perante os seus anciãos, as pessoas que foram maduras, que caminharam com Deus gloriosamente. Então aqui é uma visão profética, ele não dá detalhes de como nem quando, mas nós sabemos, é um ponto, nós vamos ver, eu não vou ler todas, tem mais passagens, mas vamos agora para o profeta Joel. O profeta Joel fala sobre os últimos dias, tem aquela passagem que todo mundo conhece, sobre o derramamento do Espírito, e ele fala sobre o sol e a lua também. Capítulo 2 de Joel, nos primeiros versículos, fala sobre um exército de Deus, porque ele vai tocar a trombeta no santo monte, e ele tem um exército que vai... um exército poderoso. E no versículo 11, não, no versículo 10, ele fala assim, todo mundo achou, Joel? Difícil aí, né? Depois de Daniel, começam os profetas menores, né? Aí tem Oséias e depois Joel, né? Você achou Isaías, Jeremias, Ezequiel, depois... Daniel e Oséias, Joel. Joel 2, versículo 10. Diante deles treme a terra. Diante deles quem? O exército de Deus. Abalam-se os céus. Enegrecem-se o sol e a lua, e retiram as estrelas o seu resplendor. O Senhor troveja diante do seu exército. Muito grande é o seu arraial, e poderosos são os que executam a sua palavra. Olha que visão tremenda. Deus vai ter um exército poderoso. Aqueles que cumprem a palavra de Deus vão ser poderosos. E quando Deus reina, vamos ver se vocês lembram, o que acontece com o sol e a lua na nova cidade, na cidade de Jerusalém? O que a Bíblia fala sobre o sol e a lua? Alguém lembra? Não tem mais, porque Jesus é a luz, não é isso? Então, você vai ver que o sol e a lua representam os governos, olha bem, representa os governos naturais, isso na igreja ou fora da igreja, mas representa todos os governos naturais, porque quando vem o reino de Deus, ele mesmo reinará, não é isso que fala em todos os profetas? O Senhor mesmo reinará em Jerusalém. Quando o Senhor vem para reinar, não precisa desses governos naturais, dos homens mandando. Então, quando fala sobre Josué exercendo autoridade sobre o sol e a lua, isso representa o reino de Deus chegando, o homem se afinando tanto com Deus, que é o próprio Deus que está mandando. Então, não é uma coisa bonita? Deus quer levar o homem a ponto de ordenar, como Josué ordenou. Ah, eu não vejo a hora, não é isso que os jovens pensam? Eu não vejo a hora que não tem que obedecer mais pai e mãe, eu vou ter minha própria casa e eu vou mandar. Ou então, a gente como empregado, né? Assim, a gente sempre tem que fazer o que o patrão fala, o que ele quer e tal, e quando a gente tem alguma esperança de ter um negócio próprio, a gente fala assim, eu não vejo a hora que eu vou ser dono de mim mesmo, eu que vou ser meu patrão, né? E qual que é a nossa ambição como igreja? É nós mandarmos? Não, nós vamos simplesmente expressar a ordem de Deus. Nós vamos estar tão unidos com Ele, que nós não vamos sentir que é uma humilhação, nós temos que só obedecer, mas nós vamos estar tão juntos com Ele, que o que Ele quer, nós queremos. Nós vamos compartilhar, nós vamos sentar no trono com Ele, nós vamos reinar junto com Ele. Isso significa que nós estamos totalmente unidos com Ele. Então, o sol e a lua... é quando o reino de Deus vem, todos os reinos deste mundo, todas as autoridades deste mundo, isso significa dentro da nossa vida, dentro da igreja, no mundo lá fora, em todos os sentidos, o reino de Deus vem para tomar o lugar de todas as autoridades erradas, todas as autoridades erradas, de uma forma ou de outra, todo sofrimento neste mundo vem de autoridades erradas. Porque se tivesse a autoridade de Deus, não tinha fome, não tinha doença, não tinha miséria, não tinha nada disso. Não é isso que todo mundo fica com aquela expectativa, nós vamos eleger um outro presidente do Brasil, ele vai fazer justiça. Às vezes alguns fazem um pouquinho melhor do que outros, mas nós sabemos que não tem nenhuma esperança de ter igualdade, de ter distribuição de renda, de ter nada disso neste mundo. Porque não é o reino de Deus, nossa esperança é o reino de Deus. Então, quando o exército de Deus vem, o dia do Senhor, no final do versículo 11, o dia do Senhor é grande e muito terrível, quem o poderá suportar? Se você está envolvido, se você está usando a autoridade errada, ou está ligado com autoridades erradas, se você tem o seu coração em autoridades, em domínios, em exercer força e poder, mesmo que seja sobre a sua própria vida, se você é dono da sua vida, então o dia do Senhor vai ser um dia escuro, vai ser um dia terrível, porque o dia do Senhor vai derrubar todas as autoridades, e quando vem para derrubar as autoridades, quem fica triste? Quem era da autoridade anterior, por exemplo, quando os comunistas tomavam conta de um país, quem que ficava mal? Né? Sempre que tem uma revolução, um golpe de Estado, quem que fica mal? Os representantes, todos os representantes do governo anterior. Se você está envolvido no governo do homem, nem que seja sobre sua própria vida, se você está afim de poder, se você está afim de mandar, então o dia do Senhor vai ser um dia terrível, porque vai destruir o sol e a lua e todas as autoridades, todas as forças que tem. No mesmo capítulo 2, versículo 28, aquela passagem que nós conhecemos, que ele fala que ele derramará o seu espírito sobre toda a carne, os filhos e as filhas profetizarão, os velhos terão sonhos e os jovens terão visões. Por isso que a gente só tem visão, né, irmãos? Só visão. Você teve alguma coisa, é visão, nunca é sonho, né? Porque os velhos sonharão, né? Até sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito. Agora, o que que vai acontecer? Junto com o derramamento do espírito, vem todas essas coisas dos últimos dias. Mostrarei maravilhas no céu e na terra. Não é só coisa visível. Você está esperando o sol? Será que eu vou ver o sol virar trevas e a lua em sangue? Você está esperando isso? Eu não estou falando que não vai acontecer literalmente, mas o significado mais profundo disso aqui é espiritual, porque ele está falando sobre essas autoridades. O sol, aquela autoridade mais forte, seja de qual forma que você está pensando, se na política, se na igreja, se na sua própria vida, tudo que é autoridade humana, o que é o reino de Deus, é uma outra autoridade, é Deus realmente mandando. Para Deus estabelecer o seu reino, que é o que nós queremos, ele tem que tirar as outras autoridades. Como é que Deus vai reinar e fica o outro rei lá junto com ele? Você acha que tem condições? Não há possibilidade. Então, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, vai haver livramento verdadeiro, vai haver o poder de Deus. Se nós temos visto alguma coisa na igreja agora, isso não é nada em comparação com o livramento que vai ter dentro da casa de Deus, quando Deus estabelecer a sua autoridade, ok? Capítulo 3, o Joel fala bastante sobre isso, capítulo 3, versículo 14, multidões, multidões, no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão, o sol e a lua se enegrecerão, as estrelas retirarão o seu resplendor. Por quê? Por que que eles vão escurecer? Versículo 16, o Senhor bramará de Sião, é porque Deus está presente. Quando Deus fala, quando Deus manda, as outras autoridades, as outras coisas que acontecem fora do reino de Deus, tudo perde o seu sentido. O Senhor bramará de Sião e dará a sua voz de Jerusalém, os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo, a fortaleza dos filhos de Israel. Irmãos, isso é uma coisa tremenda. Virão dias de angústia sobre a terra, mas Jesus vai reinar dentro da sua igreja. Ele vai trazer o reino de Deus. Não no sentido, tem um sentido em que acabará com a morte e tudo só depois da sua volta, mas antes da vinda de Jesus, ele vai estabelecer o seu reino, está aqui na palavra de Deus. Ok. Vamos ver agora Zacarias, um pouquinho mais para frente, Zacarias novamente, capítulo 4. Zacarias capítulo 4, Zacarias tem uma visão aqui, eu não vou ler os primeiros versículos, mas tem uma visão de um candelabro de azeite, das oliveiras que dão azeite e tal, e eu gosto dessas conversas, às vezes tem umas entrelinhas até meio engraçadas, né? Porque ele mostra, e acho que é Zacarias que ele sempre pergunta, o que você viu? Você está enxergando direito? Né? O que você viu? Você viu a visão, né? Então, mas na verdade aqui no versículo 4, ele pergunta ao anjo primeiro, ele fala assim, Senhor, o que é isto? Porque ele já tinha perguntado no versículo 2, o que você vê? Né? Ele falou que viu, aí ele pergunta, o que é isto? Aí o anjo pergunta para ele, essa pergunta que eu acho engraçada, no versículo 5. Respondeu-me o anjo que falava comigo, não sabes tu o que isto é? Sabe aquela pergunta assim, que você se sente assim, acho que eu devia saber, né? Porque ele pergunta, Senhor, o que é isto? E o anjo responde de volta para ele, você não sabe o que é? Sabe quando alguém pega assim, eu estou me sentindo idiota aqui, eu devia saber, deve ser um negócio tão evidente, né? Mas ele fala assim, eu disse, não, Senhor meu, o que eu vou falar? Eu não sei o que é isso. Versículo 6, então ele me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Nós conhecemos esse versículo, é muito citado, mas esse versículo, ele vem exatamente deste contexto. Zacarias, eu não posso falar muito sobre o contexto histórico aqui de Zacarias, mas era uma época em que eles estavam reconstruindo, depois do cativeiro, estavam reconstruindo o templo, e eles achavam que tudo que eles tinham era tão inferior à época da glória do povo de Deus, era uma coisa assim tão parcial, tão feio, tão incompleto, né? E Deus fala com Zacarias, olha o que eu vou fazer, porque isso representa o nosso tempo, representa os últimos dias, e ele fala assim, o que eu estou te mostrando nessa visão, esse azeite que vem para o candelabro, significa que não é por força humana, não é porque vocês serão uma igreja muito numerosa, porque quem voltou nessa época de Zacarias e Zorobabel, era um pinguinho do povo que foi para a Babilônia, foi assim, um remanescente, um polvinho, tão inferior. E a situação na terra deles era uma situação de muita fraqueza, e ele falou assim, olha, não é por força, não é porque vocês são grandes, não é porque vocês têm muito potencial, e é isso que Deus quer falar com a igreja, não é um sozinho, como eu falei, esquecendo a igreja, entrando sozinhos, mas não é também olhando, mas eu não vejo a igreja forte, eu não vejo a igreja tendo o poder de Deus, eu falo assim, não é por força, nem por poder, mas é pelo meu espírito, diz o Senhor. Agora versículo 7, quem és tu, ó grande monte, diante de Zorobabel serás uma campina, eu só quero pegar essa parte, não por força, nem por violência, e o monte, podia ter um monte na frente de Zorobabel, mas diante dele será uma campina. Agora vamos ler no Evangelho de Mateus, passagem que vocês conhecem bem também sobre a fé, mas eu quero que vocês vejam como essa posição que Deus quer levar à igreja. Mateus 21. Então, o monte diante de Zorobabel se tornará uma campina. Todos os milagres, a gente não tem um registro completo, evidentemente, de tudo que já aconteceu na história da igreja, mas nós temos lido de coisas tremendas. Eu me lembro de uns anos atrás, lendo sobre algumas coisas que Deus estava fazendo na Indonésia. Muitos aqui talvez nem saibam onde fica a Indonésia, né? Mas é lá perto da Austrália, Japão, para aqueles lados, né? E lá na Indonésia, um país que até hoje é maioria muçulmana, mas Deus estava agindo em coisas tremendas de milagres e poder, e quase todos os milagres de Jesus, você pode assim, transformar água em vinho, aconteceu com eles, andaram por cima das águas, às vezes as circunstâncias eram um pouco diferentes, por exemplo, tipo, tinha um rio muito profundo que não dava para passar, eles não andavam assim na superfície, mas passaram assim um rio profundo, a água batendo sempre no joelho, de um lado para outro. Ressuscitaram pessoas dos mortos, coisas tremendas, mas esse milagre de tirar um monte, não é isso que Jesus falou? Se você tiver fé... Vocês estão lembrando, né? Aqui fala sobre a figueira, né? Mas vai falar sobre o monte. Vamos ler aqui, Mateus 21, 18. De manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. avistando uma figueira à beira do caminho, dirigiu-se a ela, mas não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, o que, que Jesus estava fazendo? Ele estava fazendo o que Josué fez. Ele estava ordenando, no lugar de Deus, coisas da natureza, coisas assim, que só Deus tem o poder sobre as leis da natureza. Mas ele falou com aquela figueira para secar, ela secou. Ele ordenou, ele não fez uma oração, ele não jejuou e orou, ele fez algo que nós chamamos de ordenar. Foi isso que Josué fez. Essa é a posição da igreja que Deus quer dar. Só que a igreja, quando já tentou entrar nisso, eles se dão mal, porque eles não têm a base para isso. Mas é, a figueira secou. Versículo 20. Os discípulos viram isso, perguntaram espantados: como secou imediatamente a figueira? Jesus respondeu: em verdade vos digo, que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até se a este monte disserdes: ergue-te, precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. E eu lembro várias vezes, eu já discuti isso com outras pessoas que estudam a história da igreja, e falam assim: olha, a Bíblia fala que se nós tivermos fé, sobre secar a figueira, não sei se já aconteceu algo parecido, mas eu lembro assim, Jesus falou que se tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, pode falar com esse monte para sair daqui. Eu nunca ouvi falar em momento algum que já aconteceu esse milagre, nunca vi falar. Será que a nossa fé não é nem do tamanho de um grão de mostarda? Mas é porque essa é a posição que Deus está falando, até onde Deus vai chegar. Ele quer isso, é uma coisa simples. Jesus disse: se você tiver fé, mas tudo que está envolvido aqui, a união com Deus, a sintonia com Ele, chegar à posição de poder ordenar como Josué ordenou, porque tem a união com o propósito de Deus, você está expressando o que Deus realmente quer. Bom, ainda temos mais alguma coisa para falar sobre isso, mas ficará para o domingo que vem. Senhor Deus, nesta manhã, nós vimos na Tua palavra esta visão daquilo que o Senhor quer fazer na Tua igreja. O Senhor quer uma igreja que vai reinar contigo, que vai, ó Deus, se unir tanto contigo, que nenhum dos obstáculos que impede a vinda do Teu reino será um empecilho, porque nós vamos ordenar, e esse monte que obstrui o Teu reino, o Senhor nunca vai nos dar o poder só para tirar um monte, para mostrar que tem poder, mas o Senhor vai dar poder para ordenar e tirar os obstáculos que impedem a vinda do Teu reino para essa terra. Senhor, que nesta manhã nossos corações possam vibrar, possam arder, ó Deus, com a intensidade daquilo que o Senhor quer colocar em nós, para que venha de fato o Teu reino. Possamos orar com o Pai Nosso: ó Pai, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, venha o Teu reino. Que esta seja a nossa oração, muito mais do que nos dá o pão de cada dia, que é necessário, mas que antes de tudo isso, nós possamos clamar com corações apaixonados: venha o Teu reino, porque esta é a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.